bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa YouTube. Errei, depois de 5 anos errei. Mas tem um motivo, tem um motivo pra esse erro. Depois eu explico, né? Bom, estamos aqui em mais um episódio da nossa Taverna da Lontagarela. E eu notei que o overlay tá errado, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, mas isso denota o quanto eu estou... Como eu estou, na verdade. Agora sim, o overlay tá correto.
E eu conferi o título do YouTube, mas o overlay ainda não tava aparecendo quando eu olhei. Então, isso que também não deu.
Tá, mas vai dar tudo certo, já foi corrigido. Vai acontecer. Gente... alguns recados paroquiais aqui, então, pra gente começar. Antes de a gente começar, né? Se você tá escutando isso aqui no futuro, ano que vem, né? Vulgo 2024 aí, caso você esteja escutando já em 2024 esse episódio, nós teremos algumas alterações aí nos calendários das lives do Movimento RPG. Uma dessas alterações é a própria Taverna da Nunta Garela. A partir do ano que vem, a partir de 8 de janeiro de 2024, nós teremos as lives ao vivo a partir das 8 horas da noite, na segunda-feira ainda. Mas vai mudar para as 8 da noite. Ué, Douglas, mas por quê? Simples. Nós tiramos as lives de terças e quinta-feira. Não existem mais lives terça e quinta-feira a partir do ano que vem. E com isso a gente acrescentou as lives de terça nas lives de segunda-feira. Para a taverna não ser prejudicada com isso, o que vai acontecer? Vou fazer a taverna e depois vai para as lives. Por que que é na segunda? Porque o dia da taverna é segunda-feira e também porque terças e quintas são normalmente lives que eu não narro. Eu, às vezes, quase nunca jogo. Então, com isso, eu consigo fazer o host aqui e depois não ser uma batata jogando RPG lá, né? Porque é basicamente o que acontecer duas lives seguidas assim. Então, assim vai ficar mais tranquilo, né? E em alguns casos que eu for narrar, eu me viro, daí eu falo pra Karina, ó, hoje eu jogo, narrar nunca, né? Mas hoje eu jogo, Karina, então tu dá uma andada na live aí, eu vou ficar aqui só de plano B. A gente se organiza isso ano que vem, tá? Então isso vai
mudar. Isso me lembrou muito aquele, acho que foi pós-Stum, que eu te mandei uma mensagem dizendo, nossa, tô com pressão baixa, acho que não vou conseguir gravar hoje, tô assim, eu tô sem voz.
Foi tipo isso.
Foi pós-Stum, a gente tava quebradaço, mas foi bom. Foi o dia que o Douglas não tava aqui, eu acho que foi a minha pior taverna, porque eu estava muito nervosa, porque eu só pensava assim, não tem como substituir o Douglas. Eu ainda não tô aqui a tempo suficiente pra ser só eu mesma, sabe? Eu sentia que eu tinha que ser o Douglas na live, mas no ano que vem estarei melhor, então.
Sim, com certeza. Vai dar tudo certo. Bom... então é isso, galera, essa alteração aí é muito importante pra gente e talvez pra algumas pessoas aí que às vezes 9 horas da noite não tá conseguindo acompanhar a gente, vai poder estar aqui às 8 da noite pra poder participar ao vivo, mandar suas perguntas, tá? Outra coisa também, se você tá escutando isso na quinta-feira de lançamento, ainda dá tempo de participar, galera. A gente lançou aí os prêmios do Baú Épico e do Baú Lendário, todos eles vão ser concursados aí no dia 22 de dezembro, tá? O Baú Épico basicamente é um baú onde nós damos vários prêmios para um felizardo, né? Então você compra uma chave épica, né? Ela custa R$50. Se você é patrono, você pode trocar as suas chaves comuns por uma chave épica. Daí tem a conversão lá, os patronos têm essa informação. Mas quem não é patrono pode comprar lá no site do Movimento RPG, lá na loja. Você pode ir lá e comprar uma chave épica. O que que concorre com esses R$50? Você vai concorrer a 2 livros, sendo um deles um Chaves da Torre, com o baralho, tá? Só aí já dá R$230 de premiação. Um Tormenta Alpha, que já tá, acho que fora de estoque, é exclusivo, e ele vai com brindes, que eu não posso falar ainda a coleção, mas vai com alguns brindes de 3D&T, pra quem curte. Uma camiseta da Bar do Shop e um kit de 5 miniaturas da Hero Maker Minis, galera. Então esse kit todo você concorre a partir de R$50. Por que a partir? Se você quiser, você pode comprar mais de uma chave. Cada R$50 você ganha uma chave para concorrer. Lembrando que as chaves, a épica e a lendária, que eu vou explicar daqui a pouquinho, elas não expiram. Então enquanto você comprou uma, ela vai ficar lá até você ganhar ou até o Movimento RPG deixar de existir, que eu espero que isso não aconteça tão cedo. Então, você vai estar concorrendo a esses prêmios sempre. sabe. O baú épico, ele é trimestral. E o baú lendário, que é o que eu vou falar é o seguinte, ele tem uma peculiaridade. O baú lendário, o custo da chave, ele é R$100. Ele é um pouco mais caro. Mas você vai ter escolha. Você vai poder escolher entre receber os 3 livros básicos de D&D, Monstro, Jogador e Mestre, mais o Aventuras Lendárias, lá da Tri Editora, tá? Então são 4 livros, ou uma caixa de Savage Pathfinder, que é uma caixa de Savage Worlds com o cenário de Pathfinder, que vem mapa, vem suplemento, bestiário, vem token, vem um monte de coisa, uma caixa mesmo de colecionador, ou a caixa de Deadlands. Certo? A caixa de Deadlands é o mesmo esquema. Deadlands é um cenário de Savage Worlds. Vai com o livro de Savage Worlds. Vai um monte de coisa, gente. Vale muito a pena. Cada caixa dessa daí é mais ou menos R$450, tá? O de D&D vai dar mais ou menos esse valor também. R$450, R$500, R$600, por aí. Junto com o livro. Então, assim, vai depender do que você prefere. Além disso, além dos livros, né? Você vai poder escolher um desses 3 kits. Além disso, vai um Diário do Aventureiro, que é feito lá pela loja Necromante. 10 miniaturas personalizadas, ou seja, você vai receber o link para você personalizar 10 miniaturas e pegar elas na faixa. Um kit de dados personalizados da Tiefling Treasury. Então é um kit, tá? Não é um dado, é o kit. É um conjuntinho com 7 dados ali que a Tiefling Treasury produz. Inclusive, a Karina é prova que da qualidade desses dados. São lindos demais, galera.
Maravilhosos. Nossa, é incrível.
É muito foda. E nós vamos fazer, nesse final de ano, 6 unidades de uma camiseta de estampa exclusiva. Uma dessas camisetas vai ir pro baú lendário. As outras 5 serão premiações internas do Movimento RPG, que agora fica em primeira mão aí para quem é colaborador vai estar sabendo, certo? Então, você vai ter uma camiseta exclusiva. Ela não vai ser produzida de novo. Eu vou pegar depois o arquivo do Coro, eu vou destruir ele para nunca mais ser feito. Então, é uma camiseta exclusiva, galera, tá? Que vai ser produzida pelo Movimento RPG. Então, cara, vai ficar irada, assim como, por exemplo, a que nós temos do Movimento, né? Faça parte do Movimento também, uma estampa exclusiva, mas essa é um uniforme dos colaboradores, né? Essa outra não, vai ser uma estampa exclusiva. Além disso, vai o kit de todos os panfletos que nós temos, né? Só aí já vai dar mais uns R$100 por aí, porque já teve mais panfletos desde as últimas impressões. E mais brindes, vamos dizer assim. Então, galera, vale muitíssimo a pena. É o mesmo esquema. Pagou 100, concorre até você ganhar. Ou o Movimento RPG acabar, os concursos acabarem, que não tem previsão para isso acontecer. Como faz para participar desse, Douglas? Patronos podem converter chaves, como sempre. Quem não é patrono vai poder comprar a partir de segunda-feira, hoje, né? Na verdade, eu já deveria ter clicado no botão para publicar, vou fazer isso provavelmente depois da live. Vai poder comprar a chave lendária lá na loja do Movimento RPG também, tá bom? O bom de comprar na loja é que você pode parcelar em até, sei lá, acho que 12 vezes sem, com juros, na verdade não é sem juros, é com juros, né? Os juros do cartão de crédito, às vezes vale bastante a pena que você consegue comprar mais de uma. Quem quiser também pode fazer a vista no Pix, daí é só entrar em contato comigo que eu passo o link e você faz o pagamento. Beleza, galera? É isso, então. Vai ser, ó, é 11 dias, tá? Não vai ser demora pra caramba pra ser concursado, então quem tem muita ansiedade vai dar tudo certo. E aproveitem que dia 20 deve cair o 13º de uma galera aí. Então aproveitem pra comprar. Por enquanto são poucas chaves, então tem bastante chance de você ganhar, tá bom? E por que eu falei que ele depende, né, a frequência? Porque dependendo da quantidade de chaves vendidas, ele vai ser ou anual ou semestral. Então, a cada 6... Eu travei? A cada 6 meses, se nós tivermos poucas vendas... Aliás, se nós tivermos muitas vendas, a cada ano, se nós tivermos poucas vendas, tá? Então, só depende de vocês a frequência dele. Recados dados, galera. Acho que vamos pro episódio. O que vocês acham?
Caminhemos.
Bom, gente, eu podia ter botado o nome de alguém aqui embaixo, né? Tipo que essa pessoa faltou, mas agora eu perdi a piada. Ah. Enfim.
Meu Deus, não acredito, Douglas. Vai dormir um pouquinho, vai.
Eu perdi a
tá
piada.
Tá precisando, perdeu a piada.
Perdi a piada. Enfim, galera. Bom, hoje o nosso tema é: e quando o jogador falta? O que fazer quando aquele jogador falta, né? Aqui no Movimento RPG a gente tem uma política meio... Não é sacana, mas a gente joga mesmo assim, porque nós temos um calendário, tem compromissos, tem lives que precisam acabar até o dia X, porque na outra semana já tem outra coisa acontecendo. Então a gente costuma jogar mesmo faltando uma pessoa. Faltam duas pessoas, a gente costuma cancelar e daí começa a dar ruim, como vocês viram na última semana que aconteceu. Mas, aqui a gente tá falando de vida real, não só de lives, que o RPG presencial, até online, quando não tá sendo gravado, ele costuma ter uma dinâmica bem diferente. Tinham grupos meus que paravam, né? Tipo, ah, não, tal pessoa faltou, vamos jogar uma one shot. Tal pessoa faltou, vamos fazer outra coisa, enfim. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Trouxemos aí o Edu pra conversar um pouquinho sobre isso. O Edu vai falar bastante dessa parte das lives, né? Porque... também é também o que fazer quando faltam, de tipo, jogar outra coisa assim, ou uma improvisação, que é o que o Edu vai basicamente vai falar com maestria, porque eu acho que em todos esses anos nessa indústria vital, poucas lives não faltou ninguém, né, Edu?
Cara, eu acho que não teve em todos esses anos narrando no Movimento RPG nenhuma mesa, tirando um one shot, em que, assim, todas as sessões da mesa não ocorreu de pelo menos um jogador faltar. Até no torneio de artes marciais, né, que a galera se inscreveu pra participar e competir tudo, teve alguém que levou uma vitória por WO porque faltou o jogador.
Acontece. Bom.
Sabe o que eu lembrei quando tu sugeriu esse tema, Douglas? Isso é old school, né? Mas quando a gente não tinha produção sobre RPG em lugar nenhum, tinha aqueles vídeos no YouTube que os caras simulavam uma mesa, é bem famoso, né? E aí tinha um jogador que faltava, né? O Gamers, exatamente. E aí tinha um jogador que faltava e ele ficava sempre no fundo parado, assim. Daí às vezes eles esqueciam dele, ele só surgia de novo em outra cena, do nada. É, porque é um clássico mesmo, né? Nasceu com RPG, o jogador não estar na sessão, é... nasceu junto.
É clássico, é clássico. Porque o RPG, ele tem uma dinâmica assim... A gente às vezes é adolescente, criança e começou a jogar, todo mundo tem tempo. E daí depois começa trabalho, começa a faculdade. Eu costumo dizer que é uma desculpa fácil dizer que não tem tempo pra jogar RPG por causa da vida. Que isso significa que nós de segunda a sexta-feira não temos vida, né, filhote?
É.
Eu acho que é uma desculpa. Eu acho que o RPG, ele é um hobby como qualquer outro, que você precisa dedicar tempo, sim, mas é uma escolha. Às vezes o cara fala, ah, não posso e tal, mas daí, tipo, no final de semana ele tá jogando bola. Não tô dizendo pra não jogar bola, mas não veio falar que não tem tempo pra jogar RPG, que tu preferiu ir jogar bola. Beleza? Eu não tô julgando a tua parada. O que eu acho é que as pessoas dão muita desculpa e, tipo, vira aquela historinha de, tipo, assim, ah, eu jogava RPG quando era adolescente, mas agora não tenho mais tempo pra isso. Aí o cara passa a noite olhando Netflix, ou jogando Fortnite, ou LOL, ou qualquer porra do gênero. Então, assim, eu acho
que... O meu grupo parou, porque apesar de todo mundo dizer que conseguia jogar uma vez por mês, a gente nunca conseguia fazer com que data casar,
você
sabe?
Ah, mas data casar é aquela história, né? Quando a vida é feita de escolhas. Ou tu escolhe jogar RPG, ou tu escolhe que todo mundo esteja presente e feliz, né?
É que, tipo assim, ó, por exemplo, assistir um negócio no Netflix, ou jogar um videogame, ou, tipo, sei lá, fazer qualquer outra coisa, tu consegue, por exemplo, por que que eu prefiro board game hoje em dia? Porque independente das pessoas que estão ali, a gente consegue jogar algo. Sim, o RPG também, mas a gente não consegue fazer contínuo.
Consegue.
Acho que tem complexidades, assim, sabe? Acho que eu entendo, eu acho que são escolhas mesmo, mas acho também que tem uma complexidade grande ali em tu ter continuidade com o grupo. Então, se não tiver jogo de cintura, se não tiver todo mundo na mesma vibe também, sabe? Um tá muito mais comprometido que os outros, daí aquele um que toda semana deixa de fazer alguma coisa pra estar lá vai se frustrando, porque sempre tem um que falta, daí fica meio capenga. Então, é timing, né? Se todo mundo tiver no mesmo timing, na mesma dedicação, abrindo mão das mesmas coisas, ou não, né? Tipo, ah, não, a gente vai jogar uma vez no ano que ninguém quer abrir mão de nada. Beleza também.
Então, aí que nós vamos entrar nesses meandros aí. Por que que eu falei sobre isso, que eu acho que é preguiçoso? Porque o RPG, as pessoas têm esse preconceito, não errado, mas essa ideia que só existe uma forma de jogar RPG, que é, nós começamos no level 1, nós vamos até o level 20. em quantos anos forem necessários com o mesmo grupo. E o RPG não precisa ser assim. A Karina descobriu isso de uma forma do nada, assim, né? Nunca tinha jogado, eu acho, one shot, esse jogo foi muito pouco. E do nada ela descobriu que tem um RPG que tu lê em 15 minutos, num panfleto, tu joga em duas pessoas e tu consegue jogar RPG de boas, assim. Então, assim...
O meu grupo de RPG nunca jogou aventuras contínuas. Eu não lembro, tá? Eu lembro só de a gente fazer uma aventura e na próxima a gente ia querer criar personagens novos. Talvez porque a gente era jogador de 3D&T e a gente sempre queria fazer personagem novo. Mas a gente... Porque não tem level, né? Tipo, tu ganha coisas, tu ganha ponto de experiência, é legal. Mas o meu grupo mais originário, assim, que eu jogava lá em Laguna, a gente sempre começava uma aventura com personagens novos. Então, a gente não jogava one shot. Eu joguei, eventualmente, em algum momento, em evento de RPG e tal. Eu ia muito em evento de anime e mangá, e aí sempre tem um shot pronta, e a gente sempre jogou. Então, eu fui experimentando em eventos one shot. Ainda assim, era um conceito do tipo, eu carregava uma turma pra jogar uma one shot lá no Gakuen. E aí, eu era a única que entendia minimamente as regras, porque a gente tinha jogado D&D antes. E aí, a galera se divertia pra caramba, mas eles ainda não tinham a menor ideia do que eles tinham feito. Eles só aceitavam que alguém dava um dado na mão deles e dizia rola, e aí alguém dizia se tinha passado ou não. E era assim que era a experiência, sabe? A experiência do panfleto é completamente diferente por isso, porque ela não é, tipo, adaptar um sistema de RPG pra jogar só uma vez, um sistema complexo que a pessoa vai experimentar uma parte do jogo. É um jogo inteiro, ele inteiro é assim, né? Então, eu realmente, tu acompanhou quando eu descobri o RPG de panfleto, eu fiquei, meu Deus, agora de verdade, a proposta é essa, sentar e jogar uma vez, sabe? Isso é muito legal.
É, isso aí. O RPG de panfleto, eu acho que ele é uma dessas formas de jogar RPG que eu falei, que ele ele é fechado, assim, né? Ele é... A proposta da maioria deles é essa. É uma one shot, duas no máximo, uma semana ali de tipo, seis jogos. Coisas curtas, né? Eu acho que é meio que a proposta dele. Mas existem outras formas, né, de você jogar... Mesmo a campanha longa, quando tem algumas pessoas que são turistas, né? O cara que falta, que vira sempre o NPC do jogo, né? O Edu, depois eu vou passar um pouquinho pra ele na parte da live, mas antes eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Eu narrei por um bom tempo presencial com um grupo que tinha... Assim, eu tenho uma regra no RPG, principalmente o presencial. 5 ou 6 é o número mágico. Porque se tu joga em 4 pessoas e um decide faltar... Ele vai falar com outro e vai faltar 2 pessoas e eu não narro para 2. Então, sempre que um falta e fala no grupo, vou faltar, o outro dá um jeito de faltar também e daí não tem jogo, né? Quando tu tem um grupo de 5 ou 6 pessoas, se um falta, ele vai ser muito difícil os outros 3 se convencerem a voltar também pra não rolar jogo. Tem que ser um grupo muito unido. Então, assim, quando eu tô jogando num grupo de 5 ou 6, sempre tem jogo. E o que que tu faz com aquela pessoa que tá ali, que queria, às vezes, tá jogando, né, que fica frustrado? A primeira coisa, eu sei que isso é meio broxante pra muitos jogadores, mas é a forma que eu utilizava e eu recompensava de outra forma. Eu equilibrava o nível. Todo mundo no mesmo nível. Ah, mas eu vim em X sessões e eu matei o dragão e o cara lá não veio e não matou o dragão. O problema é teu. Todo mundo no mesmo nível. Tá, mas e daí qual é a recompensa? Então, a recompensa vai o quê? Ele não tava lá, ele não vai ganhar equipamento pra ele. Você vai ter os equipamentos, ele não vai conseguir comprar um bagulho na cidade, ele não vai conseguir pegar o ouro o suficiente. Então, as recompensas eram materiais e... Porque senão a pessoa que falta acaba se sentindo desmotivada, porque às vezes ela tá no level 2 e os caras estão no 14 já. Sendo que é um cara que às vezes quer jogar, mas não pode jogar tanto, né? Só que o grupo também não pode ser penalizado por isso. Porque tendo uma pessoa... Quem já jogou D&D sabe como é que é distribuir XP quando tem nível diferente. Tipo, não é simplesmente, ah, tu ganhou 5 e tu ganhou 2. Não, tem que botar numa tabela, dividir pelo número de jogadores, pelo nível dos caras. Fazer encontro também vira um inferno. Então, assim, é muito mais fácil pra mim. Sempre era muito mais fácil, eu botava todo mundo no mesmo nível e os caras só ganhavam item mágico ou coisa do gênero se eles estavam na sessão. Se não tá na sessão, não ganha. Ponto final. Também tem uma outra coisa também que eu fazia bastante pra não ficar aquela pessoa que andava do nada e do nada o cara podia morrer, né? Eu sempre tive um conceito, às vezes mágico, às vezes nem tanto, de ter uma espécie de acampamento, né? Então o grupo tinha um local pra descansar. Então sempre que eles iam pra uma missão, eles meio que saíram desse local. Então, a não ser que fosse no meio de uma dungeon, daí esse cara tinha que estar lá, fazer paciência, né? Tipo, antes de começar uma história, esse cara simplesmente não ia. Ou então ele era teleportado de volta pro acampamento, né? O problema é que os jogadores começaram a roubar no jogo e queriam sempre descansar no acampamento durante a... quando virou mágico, e daí ficar descansado, dormir tranquilo, né? Isso começou a dar problema, mas eu achei outras formas de resolver. Mas enfim, essa é uma forma. Inclusive, é uma forma que a gente usa na Guilda dos Guardiões hoje, né? Que é o quê? Tem a guilda, tem a vila, tem milhares de personagens, nem todo mundo pode jogar sempre, até porque seria impossível, mas é, todos os personagens estão lá. Em algum momento eles podem aparecer, será um NPC ou coisa do gênero, só que às vezes só vão alguns pras missões, né? Assim que a gente faz. Mas Edu, fala um pouquinho aí de como é que tu fez nas lives, cara, pra essa loucura toda que tava acontecendo na época.
Cara, então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui em casa e família, assim, tudo, é o conceito de que o quanto você deixa se afetar pelas coisas que acontecem, né? E, cara, quando eu comecei a jogar assim, que jogador faltava, eu ficava bem frustrado, porque você tem todo um planejamento pré-elaborado, toda uma meta que você estabeleceu ali, porque a gente jogando, fazendo a live, jogando pra live, né, a gente tem um horário pra começar, um horário pra encerrar, um número X de sessões pra história poder acabar. Então a gente faz as coisas mais planejadas. E aí, no começo eu ficava muito frustrado, e eu ficava muito perdido, que eu ficava, caralho, vou ter que mudar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tinha planejado não vou poder fazer. Agora eu tô indo mais naquela, assim, do improviso, porque, assim, RPG é pra ser divertido, né? E claro que você planejar pra jogar e o jogador não vir, automaticamente já corta uma determinada parte da diversão de você estar ali produzindo a história, né? No papel de narrar, você tá produzindo literalmente a história, você tá fazendo um grande papel de escritor do enredo. E aí você perde um pouco da diversão. Porém, tem aquela galera que ainda tá comprometida ali, que veio pra participar da mesa, e igual você comentou, né, não é justo prejudicar as outras pessoas que estão na mesa ali, por conta de alguém que faltou. Agora eu tô fazendo assim, cara, o personagem não veio, sumiu por algum motivo X, e é isso aí, o personagem não tá participando por enquanto, não. Porque matar o personagem, sabe, tem, cara, eu já vi amizades acabando. Quando a gente jogava um RPG mais moleque, puxando um pouco de história, quando a gente jogava na época de criança, assim, mais jovem, a gente tinha aquela regra meio boba que, assim, você não veio jogar, seu personagem morreu. Se quiser jogar de novo, cria outro personagem. A menos que fosse uma desculpa muito boa, muito justificável, o personagem morreu. Só que é meio extremista a gente fazer isso, porque também chega o ponto que, sei lá, pode tirar a diversão da pessoa que faltou, a ponto dela querer, vou parar de jogar RPG, não vou jogar mais não, porque a galera é meio chata, meio rígida, meio sistemática.
É, desculpa de interromper, mas isso é um problema, é uma barreira bem grande que tem. Quando eu era adolescente, eu tive aquela fase que todo adolescente tem de quero sair, mas quero continuar jogando. Todo adolescente nerd. Então, ou pelo menos os que querem sair, né? Enfim, eu tive esse problema. E tipo, eu parei de jogar com uma galera por causa que era meio que assim: não, se tu não vier em tal sessão, teu personagem vai morrer. Aí eu cheguei e falei, cara, beleza, foda-se. E parei de jogar por um tempo, assim. Foi pequeno, porque logo eu montei um grupo próprio. E não, eu acho que eu sempre fui menos chato com isso, exatamente por causa desse motivo. Eu prefiro muito mais. Tipo assim, uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre prezei muito, é pela frequência, no sentido assim, é sexta-feira quinzenal. Então vai ser sexta-feira quinzenal. Eu vou me programar pra aquilo.
Isso.
Tá ligado? Agora, quando o cara fala assim, vai ser no final de semana. Daí, no final de semana, tu vai descobrir se vai ser no sábado ou no domingo. Daí, pô, já tinha marcado outra parada, tá ligado? Então, e aí, né? Mas, Edu, continua aí. É foda isso. Esse negócio de quem não veio, essa rigidez, cara, eu acho que afastou muita gente do RPG, cara. Com certeza.
Cara, nossa, total. Porque é igual eu falei no começo, né? A ideia é pra ser divertido. E, cara, ninguém joga RPG pra estar dentro do exército ali, naquela rigidez militar, sabe? Seguir a risca do negócio. Se for pra ser assim, talvez seja até melhor jogar videogame, que aí não tem como você mudar nada. É estritamente o que tá no jogo, da forma que tá no jogo.
Não, não. Eu também ficava puto com isso, porque me chamavam... A gente ficava semanas jogando Ragnarok, e daí um filho da puta falava assim, só vou ir ali pegar matar mais um Porygg, e depois já vou deslogar, e daí tu deslogava no outro dia, ele tava no level 99, e tu tava lá se fudendo pra pegar o nível sozinho.
Né, cara?
Mas enfim, desculpa. Mas... só tô desabafando aqui.
Não, é, faz parte. Mas aí agora...
Né? Veio do nada esse negócio do Ragnarok, tava guardado lá, assim...
Tava, assim, querendo explodir do peito. Mas aí agora eu tenho feito assim, cara. Ah, o jogador não veio. Pô, vamos dar um jeito, então, do personagem, por algum motivo, não participar daquela história. Porque é muito chato você ficar carregando o personagem como mala. Porque você não pode colocar o personagem ali, por exemplo, num combate muito bom. Porque você, como narrador, sabe todas as possibilidades que o personagem poderia fazer para desarmar o que você montou. Então você não pode entregar de bandeja pro grupo. Tem que ter o desafio. Você não pode deixar o personagem se fuder simplesmente porque você não pode... Pô, vou agir com a maestria que eu tenho de mestre pra solucionar o problema e o personagem não se fuder também. Você não pode deixar... Como que você vai explicar pro jogador ou pra jogadora depois que você rolou o dado pro personagem e o personagem se fudeu? Às vezes numa coisa mínima, uma armadilha que não poderia ser fatal, tirou um crítico ali que, putz, matou o personagem. Sabe? Então, assim, é preferível você dar um sumiço no personagem. Ah, deu uma de Batman. Igual na última live que eu narrei aqui pro Movimento RPG, né? Que foi justamente o retorno da mesa de Império de Jade. E a gente já teve a ausência de um dos jogadores, que foi o Reg. E o que eu fiz? Falei que eu tinha planejado já o negócio chegar, desembolar um pouco mais a história. A gente, como tava o grupo separado, foi mais fácil de contornar isso, porque o grupo se reuniu e simplesmente não encontraram com o personagem do Reg ainda, que estava fazendo outra coisa. Ok, na próxima sessão a gente vê o que ele estava fazendo nesse intervalo onde ele não participou. Mas, via de regra, na mesa de Simbarum, por exemplo, também teve problema que teve jogador que faltou também. E aí foi num momento onde estava o grupo todo reunido na sala, meio que interagindo no enigma. Aí, o que, que eu tive que fazer de solução? Ah, num momento em que o grupo se distraiu e não, tipo, cada um olhou para um canto, quando a galera foi perceber, cadê fulano? Ah, fulano sumiu. E aí, na outra sessão, a gente deu um jeito e narrou um pedacinho ali, assim, só pro personagem que tava ausente. E assim, para não, na minha opinião como mestre, né, para não frustrar os jogadores e as jogadoras que estão ali presentes, dedicaram a tempo, vamos fazer a história render, vamos jogar, vamos divertir, eu acho que a melhor opção é essa, dar de Batman no personagem, de uma forma que não complique a narrativa, simplesmente, ah, você olhou pro lado, olhou assim, o personagem já sumiu. E depois, até a próxima sessão, você tem tempo de elaborar o que pode ter acontecido, conversa com o jogador ou com a jogadora que faltou ali, e vê a situação, ó, vamos entrar num consenso, seu personagem aconteceu a situação X, por isso que você sumiu, e aí agora você vai voltar, e... É. Sei lá, assim, hoje somos pessoas adultas, né? Na época do RPG moleque, eu falaria de coração. Mato o personagem, tiro o jogador da mesa. Era uma época mais extremista.
Eu admito que eu fazia uma coisa que eu aprendi com um narrador. Quem já jogou com a gente aqui, a Karina conhece, o André. O André narrou assim pra mim. Duas coisas. O cara que falta muito e acaba saindo da sessão, o personagem dele vira vilão. E jogador que troca de personagem. Eu fiz muitos vilões pro André, porque eu troquei de personagem algumas vezes em uma campanha. E virava um vilão pior que o outro. E essa história de tipo, ah, porque o cara sumiu e tal. Eu sempre deixava, quando eu tava jogando um jogo que fazia sentido, né? Vampira Máscara, coisa assim. Sempre deixava meio que uma pulga atrás da orelha da galera, tipo assim, ó. O que que ele foi fazer? Tá ligado?
É, porque daí tu deixa a intriga.
É, e daí tu, às vezes, tu deixa o próprio cara tentar se explicar, falando assim, ó, tu tem que dar uma desculpa pro teu grupo, por que que tu sumiu antes de dar o tiroteio? boa sorte, tu tem até semana que vem. Ah, eu vou faltar, beleza, tu tem essa quest aí então pra semana que vem, tu vai ganhar XP baseado nela. O Vampiro a Máscara costumava fazer principalmente assim, porque no Vampiro não tem nível, né, e o cara pra não ficar muito atrás no XP e também não ganhar XP à toa, eu fazia assim, a tua quest vai ser criar uma história de por que que tu desapareceu. Muitos cagavam e RPG é isso, né? Somos amigos, bola pra frente.
É.
Mas, tipo, quando o grupo tava engajado, eu narrei umas campanhas pagas numa época que, cara, eles basicamente fizeram um cara fazer outro personagem porque o cara não se explicou direito e eles mataram o personagem dele. Tipo, era uma campanha longa de vampiro e foi bem intenso. Então, assim, eu acho que o grupo também ajuda um pouco, né? Nesse sentido, quando um grupo tá muito engajado, o jogador começa a faltar muito, o próprio grupo mesmo começa a pegar um pouco no pé e tal.
Sim.
Só que também eu acho que depende muito de cada caso, né? Porque, tipo, eu acho que o maior problema, o pior problema, na verdade, é quando o cara falta e não vou dizer se justifica, ninguém aqui, não é trabalho, não é tipo, sei lá, ninguém tá pagando salário pro cara jogar RPG.
Mas o só o tocar o foda-se assim também é meio foda, né, cara?
É tipo assim, cara, eu vou, chega no dia, isso é a coisa que mais me deixa pistola. Eu vou, chega na hora, não vai dar.
Né?
Porque, tive um compromisso, ou então mente, furou meu pneu, não tem ônibus, tem que levar meu cachorro no jiu-jitsu, a minha avó no veterinário, qualquer coisa do gênero, assim, tipo, cara, isso me deixa puto, pra que mente? Fala a verdade, fala assim, cara, tava afim, mas perdi a vontade aqui, cara, não tô legal, não tô bem, fala a verdade, às vezes a gente tá afim, mas assim, muitas vezes, quando eu não tô afim de jogar, eu ia jogar e acabava, tipo, ainda bem que eu vim, tá ligado? Porque a parada é exatamente essa.
Sim, cara, muda.
Mas, Karina, vamos mudar um pouco o tópico aqui rapidinho, antes de acabar o nosso dia. Dá uma ideia aí do que o pessoal pode fazer. Olha só, Karina, pensa na bola que eu tô te jogando agora. Pensa,
né, a batata quentíssima.
Ó, pensa aí, ó. O que a pessoa pode fazer quando um jogador falta, não vai rolar jogo? O que a pessoa pode fazer, Karina?
Eu não sei o que tu quer dizer com isso, mas eu vou te responder a tua pergunta.
Vamos lá.
Não, eu acho que tu quis dizer botar um board game na mesa?
Isso aí.
O Nag. Não, ó, além de botar um board game na mesa, que eu acho que é sempre uma boa pedida, né? O board game como irmão do RPG tá aí pra isso mesmo, né? Pra ocupar esse espaço. Inclusive a gente nem fala quando o jogador se atrasa, né? Nossa, a gente falava isso muito no começo dos vídeos na mesa. Esse jogo aqui é perfeito pra quando os jogadores se atrasam.
É que os últimos jogos eram gigantes, né? Então,
ninguém
volta nem tanto, né?
Mas aí eu acho que também, acho que a gente falava isso muito porque a gente pegou alguns jogos parecidos com RPG, assim, né?
Sim.
Querendo exatamente trazer pro público do movimento algo que fosse similar, né?
Sim.
Então a gente falava isso muito no começo, mas sempre dá pra botar um board game novo na mesa. Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu fazia, e eu vou contar uma coisa que eu fazia que eu acho que é boa, e uma outra coisa que eu fazia que era loucura total, e eu nem lembrava que eu fazia isso, eu lembrei enquanto vocês estavam falando. Uma coisa que a gente já fez é alguém assumir o personagem. E aí sim, tem todas as problemáticas que vocês trouxeram. De pode dar merda, pode levar para um outro lado, o cara pode chegar e ter o personagem dele tá, sei lá, arrebentado ou ter feito algo que ele não faria e ele não saber como é que a história rodou. Principalmente se tem muita interpretação. Assim, é uma sessão que, putz, vai ter interpretação e aí o jogador que assumiu pode levar o personagem para outro lado. Mas a gente fazia isso quando a gente entendia que era importante para aquela narrativa naquele momento, sabe? Então, é importante esse personagem estar ali, ou o personagem, principalmente quando ele tinha uma habilidade específica. Porque se fosse, já aconteceu de, tipo, a história se direcionar para um personagem e aquela pessoa faltar. E aí, tipo, não tem como fazer mesa, porque ia ser em cima daquela história. E aí a pessoa também, ela quer jogar aquilo, né? Então a gente ia desvendar a parte da história ali, do background. E aí, cara, não deu pra fazer, sabe? Não deu pra rodar, a gente foi fazer outra coisa, desistimos da mesa. Mas quando é uma questão só de habilidade, tipo, putz, o grupo vai sofrer muito pra fazer isso sem esse jogador. Alguém interpreta e segue. Então, tem as mesmas problemáticas, mas eu gostava de fazer isso bastante. Também, assim, a gente não jogava muito RPG que era fácil de morrer. Então, isso também facilitava. Depende do sistema que tá, do quão difícil é a aventura, né? Tem todas essas questões, assim. E uma outra coisa que acontecia, e daí, assim, eu assumia os personagens quando eu tava mestrando. E eu pensei, por que que eu fazia isso? Porque na minha mesa era muito natural. Acontecia muito de a gente mestrar e jogar ao mesmo tempo. Tipo, o mestre ter um personagem. E eu fiquei pensando, eu nunca vi mais ninguém fazer isso, mas eu fazia direto.
Eu fiz a minha
vida.
Minha vida toda fizemos isso. A gente a gente revezava os mestres, né? Então, todo mundo tinha que ter personagem, porque quando tivesse narrando, quando não tivesse narrando, tava jogando, né? Então, e daí sempre tinha pelo menos um NPC no grupo, né? Então.
É que a gente basicamente, tipo, só tinha aquele período das férias e uma ou outra jogatina eventual que acontecia aqui em Floripa. E aí, quando eu mestrava, eu queria jogar, porque era a minha única oportunidade de jogar. Então, lá em Laguna, a gente se revezava, eu e o Ramon, principalmente, mas a gente botava o personagem na mesa. E aí é muito louco, porque você tava falando, a gente não pode jogar com o personagem, porque a gente sabe o que vai acontecer, sabe as mecânicas, sabe o que seria melhor. E eu fiquei pensando, como é que a gente fazia essa loucura, sabe? E eu não sei se é porque eu tava inventando tudo na hora, ou se, tipo, eu nunca fazia personagens importantes para as batalhas também. Tipo, eu não fazia personagem combado que ia roubar na batalha, sabe? Ele sempre era um pouco mais coadjuvante na batalha. Mas a gente fazia muito isso. Então, quando um jogador faltava e a gente queria fazer a mesa e tava tudo bem, falava, podem jogar sem mim, muitas vezes eu assumi o personagem dele também. E daí era mais loucura ainda, porque eu tava mestrando, interpretando meu personagem e interpretando o segundo personagem. Então, assim, meio que ficava complexo às vezes, entendeu? Algum personagem ficava calado por horas, não fazia nada, normalmente o meu. Então mas a gente ia revezando assim. Por isso que eu acho que eu comecei a passar pra mão dos jogadores também, sabe? Ah, esse personagem aqui, alguém vai jogar com ele hoje.
É uma boa isso. Passar a batata pros jogadores, porque de certa forma divide a responsabilidade, né?
É, eu sempre disse, eu sempre fui meio... Esse negócio que eu tô falando da rigidez, né? Uma coisa que eu sempre deixei bem claro é que eu não protejo personagem de NPC. Eu não protejo NPC. Então, assim, não que eu mate jogador que não veio, mas, tipo assim, entre salvar o grupo e sacrificar o cara que faltou...
Né? Resposta meio óbvia.
É, então, assim, eu sempre fiz isso. Então, tipo assim, por exemplo, aconteceu em um momento que eles precisavam, eles já estavam num momento. É porque também tava acontecendo uma... Isso eu acho que eu mudei depois que certos acontecimentos. O cara tava morrendo, tava no meio de um combate, o cara começava a ficar com 2 PV, e daí, de repente, a mãe dele ligava e ele tinha que ir embora. E daí não vinha na outra sessão. Então, assim, os caras começaram a, tipo assim, vou sair antes de morrer, tá ligado? E daí eu comecei com essa política e, tipo, chegou um momento que eles estavam num impasse que um deles ia ter que se sacrificar. Basicamente, eu não me lembro o porquê exatamente, eu acho que era preciso acessar em outro reino. E daí o meu plano era que, tipo, o cara se sacrificasse, mas seguissem com eles, porque eles iam pro outro reino e ele ia estar lá, tipo, como morto-vivo, uma parada assim. Se não me engano, era isso. Então, tipo, era um sacrifício, só que eles não sabiam, né? Mas o cara ia perder o personagem só, em teoria. E daí um jogador faltou. Ah, ele foi escolhido, óbvio, não tava ali pra votar, né? Daí ele não voltou, óbvio. Então, pô, o jogo ia continuar, daí ia ter um NPC zumbi, não ia ter graça nenhuma, né? Então, mas enfim. Mas eu acho que hoje errado isso, assim. Eu não sei se é a melhor das situações tu deixar um cara, tu matar um personagem simplesmente porque o cara não foi. Claro, se o cara fala assim, ah, não vou hoje porque eu não tô afim não, eu não sei, eu não tô muito afim de jogar e tal, daí tem que se fuder mesmo. Agora, pô, aconteceu aqui algumas vezes, pelo menos todo mundo que faltou, até onde eu entendi, até onde me contaram, né, sempre preso pela confiança, né, teve algum problema de saúde, ou então algum problema de energia, online tem esse problema, né, não faltou energia, tu vai jogar como? Não tem internet, vai jogar como? Né, então... Normalmente, quando isso acontece, a gente entende. Agora, eu tenho um problema sério quando o cara simplesmente fala assim, bah, não vou poder ir hoje, galera, tive um problema aqui. E, cara, eu não quero saber qual é o teu problema, mas, pô, pelo menos me dá um feedback ou antes, ou então me fala, tipo, ó, caiu a casa aqui do meu lado, então eu não vou poder. Beleza, me dá mais informação, né, enfim. Mas, ó, tem um jogo que é muito bacana de ser jogado quando alguém faltou, gente, que vale muito a pena. E às vezes até pra usar alguma mecânica dele no próprio RPG depois, é o Munchkin. O Munchkin é um jogo que tu continua na temática.
Ótimo.
Claro, estamos falando de se você tá jogando um RPG medieval, que, vamos ser sinceros, 80% dos casos, talvez mais. O outro também que é muito bacana, se você tá
jogando... Eu sei que não tem quase mais isso, mas se o teu grupo for de 3D&T, ele nem vai sentir a diferença. Vai continuar a mesma coisa. Ele vai achar que ele tá...
Exatamente.
Ele, entendeu? Ele vai até ficar confuso, mas eu era um mago há 5 minutos e agora como, por que eu não posso mais trocar de classe? A gente voltou a jogar RPG, prefiro Magic.
Porque dá então, pra
fazer. Vai tá ali.
Dá pra fazer um esquema do tipo assim, ó, quem ganhar por ult, quem ganhar pode ficar com um dos itens que tava carregando, tá ligado?
Nossa.
Tipo, um bagulho assim, dá pra fazer uma parada dessas, tipo, é completamente possível. O narrador escolhe mas o item pra não ficar um negócio tão apelão, né? Mas enfim.
Mas se o grupo tiver mais afim de narrativa mesmo, tipo, a gente tá com uma narrativa e, pô, o mestre não vai conseguir tirar uma one shot do nada. Hoje tem várias opções, né? Pode pegar história pronta, etc. Mas digamos que não é nada disso que o grupo quer. Existem board games que ficam no limite entre as duas coisas. Porque tem jogos que são interpretativos, tem jogos que são escolhas, tem os jogos que são mais de escape, que tu tem que tomar decisões e então assim, tem muita opção de board game. Tem os medievais, aí tem o Munchkin, que é um clássico da zoeira, e tem outros que são mais parecidos com RPG mesmo, Dungeon Roll, que simula muito bem uma dungeon. É, mas tem todos esses outros que tem interpretação junto, sabe?
Sim.
Então, eu acho que são bem legais. Agora, um parte do meu grupo tá um pouco viciado em Dead by Daylight, que é um jogo
legal também.
Um jogo de videogame muito bom, e que o board game é sensacional. É, não é nada a ver com medieval, porque é um assassino, um dos jogadores joga como assassino, os outros como sobreviventes, mas que é bem legal também. E assim, alguns desses jogos, tu pode jogar com mais ou menos interpretação, sabe? Então, já aconteceu do grupo estar muito afim de jogar com interpretação e aí frustra muito, sabe? Daí, tipo assim, ai, vamos jogar esse board game que vocês amam sempre. Daí, não era bem isso que eu queria jogar hoje. Aí tu consegue botar alguns board games assim, de meio termo, sabe? Que é quase um RPG já.
Com certeza. Bom, dicas dadas, então, vamos para nossa rodada final. O que tu acha, Karina? Tem mais alguma coisa aí para falar antes da rodada final ou já podemos ir?
Não, vamos para a rodada final. Eu achei que isso já era o que tu já estava me chamando para falar na rodada final, inclusive.
Não, vamos para a rodada final, então. Vamos, a nossa rodada final para a gente fechar a chave de ouro dessa taverna da Nota Garela. Então, Edu, fala pra gente aí uma mecânica, uma ideia, alguma coisa pra fazer pra não estragar a mesa de quando alguém falta e o jogo precisa continuar.
Então, cara, eu acho que o grande segredo é como você enxerga o RPG. Se você tá jogando ali de forma mais profissional, mesa paga, tudo bonitinho, como se fosse uma empresa, infelizmente tem que ser um pouco mais rígido mesmo. Extrai o jogador que tá dando problemas e toca o bonde com quem tá mais fiel. Mas se for uma coisa mais pela diversão, casual e tudo, eu sugiro a técnica do Batman. Você faz o personagem desaparecer, não tá participando dos eventos, como punição, não recebe XP, não recebe melhoria, não recebe nada. Ou a técnica que o Douglas ensinou, que eu aderi e achei super interessante. Você vai lá e dá uma quest secundária e se não resolver, aí se lascou mesmo. Dá a quest em off e tem, ó, você tem até a próxima sessão pra resolver.
É isso aí. Mas só se o cara tiver um bom motivo pra faltar, né? Se o cara realmente quiser jogar, mas não puder por um motivo que realmente é interessante. Muito bom.
Porque realmente, pra manter a diversão, se você tá com uma pessoa que não se compromete, ela tá comprometendo a diversão de todo mundo. E é o caso de você rever se vale a pena manter a pessoa estragando a diversão da galera ali no meio.
É isso aí. Karina, e você, Karina?
Bom, nessa questão de quests também, uma coisa que tu pode fazer é que tu pode colocar uma quest meio, assim, um problema para os jogadores resolverem que não exponha tanto a falta daquele jogador. Então, você pode fazer uma dinâmica diferente, uma outra proposta para aquela sessão, que a ausência não seja tão sentida. Então, a gente falou muito, se a gente vai para uma batalha e mata o dragão, aí, putz, o cara não ganharia XP porque ele não tava na batalha. Nossa, outra problemática para resolver. Mas às vezes tu pode botar uma quest alternativa ali. Por exemplo, a gente falou já de usar board game em RPG, então tu pode propor uma outra coisa ali dentro da própria sessão em que essa ausência não seja tão sentida. E eu acho que o mais importante mesmo é que tu garanta que todo mundo se divirta. E assim, A gente falou bastante sobre compromisso e eu acho que o Douglas defendeu bastante a questão de que o RPG, assim como outras coisas, é uma escolha, mas o RPG ele tem mais impacto se alguém falta. No board game, que é sempre paralelo que eu faço, porque né, eu vivo nesse universo do board game, tem alguns jogos, por exemplo, Dead by Daylight é uma ótima forma de demonstrar isso. É um jogo que ele funciona para 5. Se tu colocar 4 pessoas é ruim, se colocar 3 é ruim, se colocar 2 é impossível. Então, aí o que a gente faz? No board game a gente deixa alguém jogar com mais de um, se tem mais gente a gente deixa jogar de dupla, mas a jogabilidade ali dos jogos, a maior parte delas, ela é bem impactada pelo número de jogadores, e nem sempre é só o que tá na caixa. Então, por exemplo, Munchkin com 6 pessoas, pode fazer, é o inferno, mas pode fazer. Então, o número ideal do Munchkin ali, até 4 pessoas é o número ideal pro Munchkin. Então, tem essa pegada do precisar adaptar para tu poder jogar alguns jogos que a gente precisa fazer no RPG também. Porque se a gente começa a ser, ai, não, mas essa pessoa não tá comprometida porque ela não veio, ou não fazer o grupo se divertir, o grupo pagar um preço também, aquilo vai se tornando mais pesado e vai inviabilizando o RPG, assim. Então a gente tem que ter mais jogo de cintura, sabe? Quanto mais rígido a gente é, tanto como jogador, quanto como mestre, quanto na vida, a gente vai sofrer muito. A vida requer jogo de cintura, sabe? Eu gosto muito daquela parábola, assim, que a gente tem que ser mais como a água, que quando encontra a pedra, contorna, né? Não para nela. E a gente tem que ser bem assim como o mestre mesmo. A gente tem que ter como objetivo não contar a história que tá na nossa cabeça, e sim que todo mundo se divirta. Ah, putz, a minha história foi pras cucuis que a pessoa faltou. Quer jogar uma outra coisa pra esperar? Não, não quero. Joga a história pras cucuias, dane-se a história, faz de novo outra vez, chama outra mesa, sabe? Volta no tempo e refaz tudo, sabe? Dá uma de Harry Potter 3, bota um vira-tempo ali, volta, faz de novo, muda. Não sei, tem tanto jeito de lidar, sabe? O único jeito que não dá pra ser é... Tem que ser desse jeito, tem que estar todo mundo aqui. Se alguma coisa acontecer, estragou tudo e inviabiliza... tudo, assim. A gente falou muito de vida adulta já é cheia de cobranças e compromissos, e a gente se enfia mesmo em um monte de coisa que a gente não precisava se enfiar, e aí o RPG ele pode ser a válvula de escape, e não precisa ser mais uma fonte de pressão, sabe? Então, assim, compre alguns RPGs de panfleto nos eventos com a gente, tenha eles no bolso, e aí alguém faltou, saca um RPG de panfleto e joga ele. Tá aí, ó, solução perfeita. Aí deixa todo mundo feliz.
Fato.
É isso aí, é isso aí. Gente, é importante, né, essa questão da rigidez que a Karina falou. A gente não tá dizendo que as pessoas não devem levar o RPG a sério, coisa do gênero, porque já ficaram chateados quando falei. Não é isso, gente. Tem muita gente que vive de RPG, tem muita gente que tira bastante dinheiro com RPG. E não é esse caso, gente. A gente tá falando daquela galera que se reúne pra, no final de semana, pra jogar um jogo e tal, e daí o cara não veio, daí você fica brabo, às vezes termina uma amizade por causa disso. Gente, é como o cara que faltou na pelada do futebol, eu não sei como é que funciona. Eu tô usando essa expressão como se eu jogasse futebol, mas não é o caso.
É, mas enfim, super entendedor.
É, ou tipo quando tu juntava a galera pra jogar um bagulho, pra fazer um negócio e não rolava por causa que alguém faltou. Isso sempre aconteceu em qualquer tipo de atividade. A diferença é que a Karina tá querendo dizer que o RPG ele necessita de uma quantidade de pessoas, mas imagina que tu tá num grupo de 4 pessoas pra jogar. Eu tô tendo bastante problema com isso, às vezes que eu tô com alguns jogos que eu gostaria de jogar que precisa de mais pessoas, e a galera não tem tanto tempo disponível que nem eu. Né, Karina? Então...
Douglas, tá de folga hoje, por algum acaso da vida.
Então, mas tipo, em todo e qualquer hobby vai ter esse problema, né, de as pessoas não terem a mesma disposição que às vezes você tem. Então, seja um pouco mais flexível, isso é muito bom. Mas é claro, gente, se você tem um grupo que tá bem encarnado, encarnado é uma palavra ruim, que tá bem assíduo no jogo,
empolgado,
e daí tem um cara que não tô dizendo pra brigar com esse cara, pra expulsar esse cara, mas acha um substituto, deixa esse cara curtir a vida dele, e daí quando ele voltar, fala assim, ah, cara, beleza, faz um personagem aí. E tipo, cara, é isso, saca? Não, também não se prenda a um jogador que às vezes não tá afim, sabe? Às vezes ele tá lá só pela broderagem, sendo sincero. Às vezes ele nem tava afim de jogar.
E outra coisa, não gera expectativa em cima de gente que tu já sabe que não vai cumprir o que prometeu. Ah, putz, é muito nosso amigo, quer jogar, mas na prática não vem. Pode conversar e dizer, cara, não rola. Ou, às vezes, a gente não consegue fazer isso também, a gente quer que a pessoa esteja ali. Cara, faz uma história que a pessoa, quando ela tiver, ela tá, entendeu?
Exatamente.
Sei lá, só não briguem, sabe? Não precisa só amizade por causa de RPG. Não é essa a ideia.
É isso aí. Bom, Gente, é isso então. Acho que nós temos mais uma taverna. Isso foi rápida? A gente atrasou tanto assim.
Passa rápido. Já deu mais de 50, quase uma hora já de live mesmo. Nossa. Com um atraso.
Nossa,
o assunto rendeu bem.
O assunto rendeu bem. Gente,
vem mais pra fazer taverna com a gente. Ah, foi bem rápido hoje.
Chama nós.
É isso aí, galera. Então, queria agradecer aí a presença de quem ficou no chat com a gente, Fernando Raposo, principalmente aí. E do Filhote, obrigado pela participação sempre aqui. Karina também. Nós nos vemos então amanhã, a partir das 9 da noite, lá na Roxinha, galera. Amanhã nós temos. Amanhã tem carne sais. Amanhã é a campanha que o Edu tá. O Edu, que o Raul tá narrando pra gente. Eu sempre confundo Edu com Raul por algum motivo, que eu não sei. De verdade, gente. Peço desculpa aí aos dois. Mas amanhã, então, tem a nossa campanha de carniçal na Catedral do Santo Bruxo, né, que é a nossa crônica de Mundo das Trevas. A campanha se chama No Escuro, o Sangue Ainda é Vermelho. O Raul é muito bom em dar nome pra campanha, né? Vai se fuder.
Né?
Então, meu Deus, credo.
É, o Raul é foda.
Maravilhoso. Né? É.
Então, amanhã teremos mais um episódio, galera. O último episódio, inclusive. Tá? Então, apareçam, que tá muito legal essa história. E amanhã finaliza. Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões com o último episódio, né, em The Day After Ragnarok. Porque no dia 20 vai ser eu que vou narrar, que é o interlúdio entre o capítulo 3 pro capítulo 4. E eu já posso dizer que no dia 20 o bicho vai pegar, porque tem guerra rolando na guilda, tem muita coisa pra acontecer, e tem que acabar o ano em, né? Ano passado nós acabamos o ano com a bomba atômica explodindo na guilda, esse ano tem que ter por onde, né? Então, vamos ver. Mas amanhã, mas dia 13 vai ser um episódio muito importante, galera. Participem, tá? Participem, porque eu tô jogando e preciso de ajuda com cartinhas. Dia 14 nós temos Edu Filhote narrando Império de Jade, né? A Roda do Tempo, a terceira temporada de Sombras do Passado. A nossa campanha em Império de Jade, conforme eu falei, cara, é baita campanha. Espero que todos os jogadores possam participar, né, Edu?
Amém.
Vai ser muito bacana, né? Tá muito legal a história. O Edu tá mandando muito bem, tem que vir, galera. E no dia 15, na sexta-feira, nós temos live Olho de Goromosh, também é o último episódio, tá? Então vai ser, cara, esse final de ano vai ser tenso, assim. Essa semana, duas campanhas finalizam, semana que vem, mais duas finalizam. E já vou adiantar que no dia 22 nós teremos uma taverna Dona Tagarela especial de encerramento, que vai ter também os concursos, né, de baú épico, baú lendário e o concurso do... Né, o concurso do todo ano do patronato, todo mês. E vai ter mais coisa, galera. Vai ter um monte de coisa legal. Venham pro último dia que vai valer muito a pena. Vai ser aqui às 21 horas. Na verdade, vai ser às 21 horas,
por aqui,
mas...
Tu quer dizer YouTube?
Mas não vai ser só no YouTube. Provavelmente esse vai ser um cross-platform. Como é que se fala?
Chique!
Como é que se fala? Vai acontecer em várias plataformas ao mesmo tempo, é isso que importa. É isso, galera, valeu.
Multiplataforma?
Multiplataforma, obrigado. É isso, galera, valeu, falou. Tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 21 horas youtube.com/movimentoRPG.